E aí eu percebi que os idosos, eles têm mais o dialeto caipira que os jovens. Os jovens não apresentaram muito, não.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
Olá, eu sou o Luciano Barroso, apresentador do programa Brasil Rural, das 5 às 7 da manhã, na Rádio Nacional em todo o Brasil. Eu tive o prazer de conversar com a professora Lívia Carolina, falando de algumas palavras já em desuso. Ela é professora do ensino fundamental e médio da Cooperativa Educacional de Lençóis Paulista. Por exemplo, cuca, você deve saber o que é, cachola, vale a pena ouvir, tá? Vamos lá, agora.
Professora, seja bem-vinda ao Brasil Rural.
Obrigada.
Eu vou pedir ao ouvinte agora, digita aqui, manda aqui seu rapidinho, de preferência, o texto. Se você tem alguma colocação, alguma palavra que você acha que está em desuso. Eu falei aqui, eu comecei com fé das unhas, porque teve um ouvinte que mandou para cá falando, fé das unhas. Eu até esqueci, eu estou procurando o nome dele aqui, mas eu vou. O Henrique, foi o Henrique? Não foi o Henrique. Não, foi um outro ouvinte. Mas ele falou de fé das unhas. Ainda usa fé das unhas? Foi o Alexandre. Grande Alexandre, fé das unhas. E aí, ainda usa, professora?
Então, esse termo eu não pesquisei, não encontrei na pesquisa, não, viu? Esse termo é inusitado para mim.
Ah, mas que fé das unhas. E esse aqui eu conheço. Eu sou de Minas Gerais e lá eles falavam demais esse termo. Agora, quais são os termos que a senhora pesquisou, professora?
Então, meu trabalho, Luciano, foi assim, em relação ao corpo humano, algumas partes do corpo humano. Aí eu fiz um questionário, né? Fui em 8 cidades aqui do interior do estado de São Paulo. E fui perguntando aos moradores, né? Em 8 em 3 faixa etárias, jovens, adultos e idosos. E aí eu percebi que os idosos, eles têm mais o dialeto caipira que os jovens. Os jovens não apresentaram muito, não. Então, palavras como goto, por exemplo, foi mais um idoso. Capela do olho, para falar da pálpebra.
Cachola.
Cachola, isso
cabeça,
mesmo.
Né?
Cabeça, cachola. Napa, naso, cheirador...
Olha, napa, eu ouvi falar, porque napa é quando o nariz é muito grande, o bicho é ladrão de oxigênio. Aí você diz, napa, não é isso, professora?
Isso mesmo, é isso mesmo. Fuça também, claro, bastante.
Ah, é. Fuça também é legal, já conheço também. Vou meter a mão na sua fuça. Aí, não é?
E a dentadura? Como que você conhece dentadura?
Eu conheço como perereca.
Teve perereca, pererequinha. E chapa, que foi mais idoso que disse chapa.
Chapa também já ouvi. Chapa eu já ouvi também.
Teve um, foi muito interessante. Em Porto Feliz, um idoso falou pra mim forraio.
Forraio?
Nossa, mas é bem diferente esse termo.
Forraio? Mas o que é forraio?
É a dentadura.
A dentadura é forraio?
Sim, mas foi somente dos 48. Entrevistados, só um disse forraio.
Esse termo, nunca vi falar esse termo.
Então. E para as partes íntimas foi o mais interessante, viu, Luciano?
Ih, vai devagar, professora. Tem criança. em Tocantins, a Lucília já deve ter colocado as crianças para a escola. Tem criança ouvindo agora, professora. Partes íntimas, ai meu Deus. Vamos lá.
Imagina você chegar para uma pessoa para entrevistar e não te conhece, lógico. E você perguntar sobre as partes íntimas. Aí o pessoal pensa que trabalho de campo é fácil. É muito fácil fazer pesquisa, né? O pessoal pensa, mas não é assim não, gente.
Professora, ajeita, dá um jeito de falar pra gente. Mas com cuidado, professora. Por exemplo, aquela parte íntima que a gente usa pra sentar.
Traseiro, né? Mas tem um termo, inclusive, que eu dou aula para adolescentes, em Lençóis Paulista, na Cooperel, como anunciou. E eu, agora nessa semana, estou ficando famosa. Todo mundo tá saindo em entrevista e tudo quanto. Ontem saiu no Estadão, entrevista do trabalho, sabe? Umas coisas. Menina, eu tô ficando assim, bem famosa. Tá interessante o negócio. Eu perguntei pra minha aluna, terceiro colegial, se ela já ouviu falar Fiantan.
Piantan?
Fiantan.
Fiantan. É, Piantan eu já ouvi falar. Fiantan não, o que é?
Fiantan é por onde a gente faz cocô.
Eu conheço fiofó, mas...
Então, e as partes íntimas são as partes que mais tiveram palavras. Olha que coisa interessante.
Fiantan, nunca tinha ouvido falar.
E um informante que eu achei muito peculiar foi na cidade de Tietê, um idoso, somente um, de 48, disse 60 foia.
60 foia?
60 foia.
Tá se referindo, tá se referindo ao
Fiantan.
Ao Fiantan.
E aí perguntamos, você tem certeza? Ele falou assim, meus pais falavam, meus avós, ele disse, falavam 60 foi.
Imagina, professora, imagina a pessoa, se eu vou limpar os 60 foi.
Então, e eu fui pesquisar, parece que tem mesmo esse termo no português, viu?
Os 60 foi?
Em português antigo.
Nossa.
Mas foi muito interessante.
Quer dizer que o fiofó, para quem conhece, é o 60 foia. O Fiantan.
Fiantan. Teve, nossa, várias palavras assim diferentes. A gente pensa que não varia, né? Que não tem muito. É. Mas aí você surpreende. Porque para mim, até então, cabeça era cabeça.
E não é?
Uma das primeiras palavras do questionário, quando eu fui perguntar, eu falei, nossa, gente, não é que varia mesmo o negócio? Tem cuca, cuco, cachola, moringa.
Moringa também eu me lembro. O que mais?
Tem. Bastante coisa que eu encontrei.
Bom, a senhora falou do Fiantan, e a parte da frente, tem apelido, não? Ou não procurou?
Tem.
Não tem? Meu Deus.
Tem. E foram muitos termos.
Ah, vai devagar,
mas,
professor.
Assim, nossa, foram muitos termos mesmo. Mais de 20 palavras, sabe? Uma coisa assim, interessante para se pesquisar. Para outra pessoa fazer doutorado sobre as partes íntimas.
Tanto porque homem quanto mulher, professora?
Sim, tanto homem quanto mulher. Tudo quanto é nome que você possa imaginar.
Tem um termo que eu não sei se a senhora chegou. Eu uma vez conversando numa roda de amigos, aí uma pessoa também já mais vivida falou assim, eu ando aí com uma dificuldade, o meu valente está triste.
Esse eu não vi, não, valente.
Valente? Eu falei,
é que o povo brasileiro quase, é criativo.
Quase que a conversa acaba, porque valente... Eu falei, nossa senhora, ele disse que ele estava numa tristeza, que não tinha tamanho. Meu valente está triste. A senhora tem algum... Doutora, professora, a senhora tem um nome que a senhora possa citar, não? Igual valente...
Tinha bastante coisa, tinha corajoso. Isso. Nossa, várias palavras.
Ah, valente é um corajoso, né?
É um corajoso.
Ó, tem um termo que é usado, ele consta da nossa língua portuguesa, que é o calvo. A pessoa calva, no meu caso, eu sou um piroca.
Ah.
Porque eu sou calvo. Calvo, calvice, a pessoa sim, careca, ele, na verdade, na língua portuguesa, ele é um piroca. Porque ele é careca. Mas só no dicionário está lá piroca. Então, quando
tem
você
esse
fala.
Termo.
Quando você. Aí utilizaram para outro termo.
Partes íntimas, sim, entende?
Mudou. É. Migrou.
E careca, calvo não variou muito, não. Calvo só variou calvo e careca mesmo.
Só...
Ah, mas teve mais brincadeiras, né? Aeroporto de mosquito, umas coisas assim. Mas de variar. Algumas palavras não variaram. Coxa, língua, céu da boca. Essas não tiveram muitas, não. Agora, dentes, nossa, dentes da frente, né? Que a gente chama incisivos, breque.
Breque?
É. dois guardiões, dois soldados.
São os caninos, no caso? Os guardiões
não, são esses dois da frente.
Ah, os dois da frente, tá.
É, os caninos, eles falaram presas, vampiros,
tá.
Laterais.
Isso.
E teve um idoso de capivari que disse arfa direita e arfa esquerda, ele falou.
Que isso? Nunca ouvi falar nesse termo.
Pois é, então... esses mais inusitados foram dos idosos, sabe?
Mas professora, se ele for dar uma mordida em alguém, ele vai dizer que vai dar uma arfada em alguém?
Eu acho que eu já ouvi isso, viu? Em algum lugar aqui pro interior. Arfada.
Eu dou uma arfada em alguém. Gente, é muito interessante. Agora, esse
muito,
trabalho...
Nosso léxico é sensacional, né? O vocabulário da língua.
A língua portuguesa, ela permite nuances incríveis, né? Variações nas colocações. Sim. E é uma... Como a língua não é morta, a língua está sempre viva, latente...
Exatamente, Luciano.
Ela permite, assim, variações e permite adaptações, como é o caso... Eu até olhei aqui para não ter erro, por exemplo, o calvo, o pelado, é o piroca. Então, se você tá ali, você já adaptou para outra coisa. E já tem outras colocações, e aí também, professora, não sei se a senhora chegou nesse ponto, do regionalismo, porque a senhora pesquisou São Paulo. Mas será que em Minas Gerais fala... Porque eu conheço cachola de Minas Gerais. É, moringa, eu conheço em Minas Gerais. Eu nasci em Minas Gerais. Então, lá também tem o naba... O nariz já foi aqui em Brasília que eu ouvi. É, o que mais que tem?
Então, eu não contrastei com... Eu não verifiquei em outros estados, não. A minha orientadora, é a professora Maria Socorro Coelho, ela é de Minas Gerais, da Unimontes. Ela mora em Belo Horizonte. E durante a análise dos dados, muitas palavras mesmo, ela falou, nossa, aqui eu já vi esse termo aqui em Minas, né?
Pois é.
Mas, assim, em relação a estados, não. O que eu achei interessante, que a gente achou, né, na pesquisa, que foi muito interessante, que essas palavras que eu fiz um recorte, que eu selecionei para analisar aqui no interior, eu comparei com as do galego, que é a língua falada lá na região da Galícia, na Espanha.
Ah, sim.
Sim, então, as mesmas palavras foram faladas mais pelos idosos aqui no interior, para a gente fazer, assim, um percurso histórico, perceber que tem similaridade, né, entre as línguas, que são línguas irmãs, na verdade, por ver pela história.
Eu recentemente descobri que a palavra tchê, né, a expressão, a vírgula do sul, não é tchê, vem de uma palavra espanhola que quer dizer sagrado, né, aquela pessoa que tem luz, que seja iluminado, que Deus te abençoe.
Olha que legal, eu não sabia.
Eu estou tentando me lembrar o nome da palavra em espanhol, mas não consegui. Mas aí virou uma corruptela da língua e virou tchê, abreviou, né?
Legal.
Agora, professora, numa certa viagem que eu fiz, eu passei por Pernambuco, e por isso que eu falei dessa questão, né, do quase que um dialeto da língua portuguesa em alguns lugares, né, a questão regional. Eu parei porque estava tendo uma corrida de cavalos na beira da estrada, na cidade. Eu não me lembro o nome da cidade, bem pequenininha. E tinham algumas pessoas conversando, e eu parei o carro e fiquei ali ouvindo. E tinha duas pessoas conversando do lado. Uma falava assim, você está pensando que é... Zé? Eu falei, gente, onde é que eu tô? A outra virou e falou, né? A mula do Zé, que não vai trupicar. Quando ele trupicar, é coisa de Minas Gerais, ou seja, ela vai cair, né? Vai tropeçar.
E aqui fala trupicar também, viu?
É.
Em São Paulo.
Aí.
Então... A língua é muito viva, né? Ela se espalha.
É, aí só professora, só para lembrar direitinho, como eu dei um sorriso um pouco mais largo, digamos assim, eles me olharam com cara de poucos amigos e eu liguei o carro e fui embora. Porque eles perceberam que eu não aguentei. Eu falei, eita, o que é isso? Essa pesquisa está à disposição, professora?
Então, eu estou terminando, encerrando a versão definitiva, né? Fazer os últimos ajustes. E vai ser entregue na USP, vai ficar disponível para o público poder acessar. E tem bastante coisa. Foram 621 páginas. Então, logo já estará disponível a versão definitiva, né?
Eu vou querer.
Mas
Tem um humorista em Minas Gerais que fala assim, vou ter que querer. Eu vou querer. Então, eu vou querer.
É só um pouquinho, um recorte do que é o vocabulário da nossa língua, porque é muito grande, né? Tem muita coisa para pesquisar ainda, para fazer estudo.
A senhora falou de pálpebras, né? O que Sim. mais que a senhora falou? Costa. As costas.
As costas. Ah, teve lombo, teve...
Lombo já ouvi falar.
Tentar lembrar. As costas. Asa, a parte de cima, as asas, o que mais? A gente teve para coluna, espinha, né? Espinha. Aí já é coluna. Espinha, espinhaço, espinhela.
Aqui
legal.
Teve uma pessoa que mandou tropeça, trupica, né? Tropeçar. Aqui, deixa eu ver, aqui tem um áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo ouvir.
Ei, Luciano, bom dia, Gabriel. Pergunta essa professora aí, o que é tomar um caibo?
Tomar o quê?
Aí eu vou te responder o que é, se ela sabe o que é tomar um caibo. Palavreados mineiros aqui no norte de Minas, aqui onde eu ando aqui. Vou pergunta essa moça aí. Obrigado.
Obrigado.
Tomar um caibo, gente. Eu não faço ideia do que.
Professora, é melhor não mexer com isso, não.
Melhor não, né? Deixa quieto.
Tomar um caibo.
Vou procurar depois, meus horários.
Porque. Gente, mas, ó, a nossa língua portuguesa. Ela é fantástica. A senhora que é professora, fala um pouquinho desse trabalho.
Eu fui fazer o doutorado da USP, meu orientador, professor Manuel Morivaldo, ele tinha um trabalho muito bom, muito grande em relação ao léxico. E a nossa pesquisa foi justamente isso. Não somente ver as palavras, mas perceber essas palavras que são próximas ao galego lá na Europa, né? Que era a região norte de Portugal antigamente, era uma coisa só. Que tinha um galego português, e nós notamos esse parentesco entre as línguas. E o mais interessante desse trabalho, que ele se integra com um trabalho maior, que a gente segue a rota do Rio Tietê. Porque aqui no estado de São Paulo, pessoal, o Rio Tietê, ele nasce em Salesópolis, e ele vai cortando, ele tem um fluxo inverso, os rios deságuam no mar, o Tietê faz o contrário, ele vai cortando dentro do estado para dentro do estado. E os bandeirantes faziam esse trajeto, né, nas monções, nessas viagens, para ir buscar ouro lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E com essas viagens, né, essas monções, eles levavam a língua, o dialeto caipira. Bom, esse foi o trabalho, né, nosso, e foi muito gratificante, porque não foi fácil, é difícil mesmo para você chegar na cidade que você não conhece, achar uma pessoa para dar entrevista. E no contrapartida foi muito legal, porque muito gratificante, porque você aprende muito sobre o povo, os valores, né, a cultura aqui do pessoal do interior, que tem que ser valorizado.
Nossa, professora, a senhora está arrebentando com a minha rede social aqui. Tá todo
Menino,
mundo...
eu estou falando. Você está vendo que interessante o que é falar de palavras? Muito legal.
O Gabriel respondeu, professora. Vamos lá.
Rapaz, quando o mineiro dá um espurro no outro aqui no norte de Minas aqui. Eu cheguei numa fazenda um dia e um tava gozando. Ah, fulano tomou um caibo ali agora.
Tomou um espurro.
O mineiro fala tudo travessado.
E aí, professora? É tomar um xingamento, né? Essa palavra que ele usou, também não gosto muito dela, não. Tomou um xingamento, um puxão de orelha. Né? Tomou um caibo.
O pessoal de Minas é sensacional, o pessoal hospitaleiro.
Obrigado, professora. Eu vou contar duas pra senhora, então. Eu sou mineiro e uma das... Olha, nunca deu certo. Eu não namorei ninguém com esse palavreado, mas tem um que eu gosto. Ah, professor, eu queria dibuiar meu zóio pra riba do cê. Eu ouvi isso, eu ri tanto. Dibuiar meu zóio pra riba do cê. Eu não sei se isso dá certo. Outra que eu aprendi, aí foi com meu tio, que recentemente foi pro andar de cima, tio Antônio. Quando eu estive lá, eu falei com ele, tio Antônio, eu gosto tanto do senhor, eu queria arrumar um telefone pro senhor e tal, porque ele mora na roça, né? Morava na roça lá em Minas.
Sim.
Aí eu falando com ele da importância do telefone, não sei como é que é lá, não. Eu falei, tio Antônio, as coisas são tão importantes, as pessoas estão até namorando por telefone. Ele olhou para mim e falou, ele tinha uma voz exprimida, né? Ele falou assim, uai, Luciano. Sim. Pra namorar tem que parpar. Então.
Ai, meu Deus.
Então, parpa.
Luciano, demais, muito legal.
Meu
O que
Deus do
está
céu.
muito interessante essa semana, Luciano, que essas palavras, né, tá despertando muita memória afetiva, menino. Muita gente está chegando para mim, professor que trabalha comigo, e fala: nossa, olha só, eu arrepiei, eu lembrei do meu avô falando assim, Lívia. E é o que é legal, né, que a gente revive essas coisas que acontecem com a gente, né?
É verdade.
Então, a memória afetiva da palavra, olha que bonito.
É lindo,
é
lindo.
Bem legal.
Professora Lívia, eu vou pedir até à produção, por favor, vamos remarcar para conversar com a professora daqui mais um tempo, porque ela disse que está finalizando esse trabalho. E eu sempre brinco aqui que esse Brasil Rural, nós temos a cultura do feijão, a cultura do milho, a cultura e tem a cultura do conhecimento, que é muito importante, tá?
Muito legal. Obrigada, pessoal.
Obrigado, professora.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.